Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, esta semana andámos de roda das vantagens de ter um motor de busca personalizado e fomos para o nosso motor de busca de escolha, o Google. Tu deste a ideia, andei aqui de roda disto, montámos aqui algumas coisas. O que é que te agradou tanto no Google Custom Search?
O que me agradou mais é a possibilidade de restringir a pesquisa que fazemos no Google a um conjunto de sites que nós conhecemos e que, de certa forma, confiamos mais, em vez de obter no Google um conjunto de resultados que vão muito para além daqueles sites habitualmente em que nós desejaríamos pesquisar. Por exemplo, quando pesquiso habitualmente alguns temas do domínio da poupança, é muito frequente aparecerem notícias e coisas não relacionadas com a temática, embora essa vertente também, porventura, seja importante. E penso que isto também vem do passado, dos certos projetos em que até estivemos envolvidos
Isto é um grau, não é? Ou seja, fazer a pesquisa apenas nos sites que nós queremos e que conhecemos, mas que às vezes são tão extensos que não podemos ir a cada um dos sites fazer a pesquisa sobre o termo. Tu
exatamente.
para ti é vantajoso esta situação de conseguirmos ainda por cima controlar a forma, o sítio e o que vamos ver reduz substancialmente os resultados, o que é uma vantagem em termos de eficiência, não é? Não estamos realmente à procura de um site novo na internet. Nós queremos encontrar qualquer coisa que sabemos onde provavelmente estará, mas não temos a certeza.
Exato. E por isso, quando procuramos, por exemplo, sei lá, por promoções ou por determinado conjunto de objetivos em termos de pesquisa, nós sabemos que estamos à procura daqueles sites que até já conhecemos, só que não é uma forma fácil de o dizer no Google, né? E, portanto, o Google continua à procura em tudo o que é internet mundial daqueles termos que nós queremos. É óbvio que a maior parte deles serão relevantes e são relevantes consoante os algoritmos utilizados pelo Google. Mas esta funcionalidade que idealizamos para melhor é para procurar noutros sites que existem em português, outros excelentes sites em termos de poupança e não só de poupança, de organização, de temas que nós também aqui abordamos, de promoções. Há todo um conjunto de sites em português. Eu diria que mais que em Portugal pode ser em português, embora a maior parte daqueles que nós temos iniciados, ou quase todos, serão portugueses mesmo, né? Mas sabemos que o termo poupança, por exemplo, também tem muito significado no Brasil, não é? Até mais que em Portugal.
Não é para discriminar os nossos companheiros de língua, mas provavelmente procurar por IMI ou fiscal ou assuntos relacionados com a casa, com a eletricidade e aparecerem-nos os resultados do Brasil não nos vai ajudar muito, uma vez que as regras lá não serão
As
exatamente
contas, pelo menos, são um bocadinho diferentes, né?
diferentes.
E calcular em reais ou em euros, pronto, vai dar uma diferençazita. Embora em termos de ideias, haja sempre ideias, porventura, interessantes. Mas a verdade é que realmente, nas pesquisas que tenho efetuado, não têm aparecido muitos sites, do Brasil ou, porventura, de outros palopes.
O Google já faz alguma reordenação, porque nós entramos pelo Google PT, ou ele está cada vez mais a forçar-nos a entrar pelo Google PT. Eu, por exemplo, fazia questão de entrar pelo Google.com em língua inglesa dos Estados Unidos, mas estou cada vez mais a ter dificuldades em manter no meu perfil os resultados, porque ele, uma vez que me identifica na língua portuguesa, começa a me empurrar a aumentar a relevância dos resultados em língua portuguesa. Da apresentação dos resultados em língua portuguesa nos resultados de pesquisa. António, aqui isto é um trabalho em contínuo. Nós vamos manter depois, vamos passar a manter uma página como temos o dashboard e os pórticos de CUT. Vamos acrescentar mais uma página especializada que fica para ficar sempre presente no topo do nosso menu. Aqui a possibilidade de juntar aqui resultados. O Google Custom Search permite-nos fazer um trabalho também de back-office de sinónimos, ou seja, quando a pessoa disser um termo, esse termo ter um significado semelhante a outro, de forma a também aumentar, ele ganha com isto porque aumenta o conhecimento sobre as palavras. Nós sabemos que muito deste trabalho do Google é crowdsourced, porque, nomeadamente, a ordenação dos resultados, que vem do número de links que ele próprio encontra para o resultado que vai mostrar, e isso é que lhe permite ordenar.
Exato.
Aqui, ainda para esta semana, vamos falar da máquina maldita. A máquina maldita, para mim, porque para o António é capaz de ser pai o frigorífico, para mim é a Bimby. Porque é uma máquina que, no meu entender, retira um bocado do prazer de cozinhar. Porque está ali, toma conta é tudo feito para as medidas, com os tempos, tudo ali controlado. A Bimby, quem só se chama Bimby em Portugal e noutro país, que isto lá fora chama-se... como é que isto se chama? Chama-se Thermomix.
A sério? Por acaso não sabia.
Foi não, por isso é que nós, quando procuramos por Bimby, dificilmente... Agora é que foram começando a aparecer resultados com a... Eu não sei muito bem o que é que aconteceu, a máquina ficou-se a chamar Bimby em Portugal, provavelmente porque já haveria um Thermomix registado. O que é o Thermomix? O Thermomix, ou Bimby, é um tacho com umas pazinhas lá dentro, é um tacho antiaderente e que tem depois na base, é um tacho elétrico que tem na base a capacidade de programação e a pessoa pode fazer, se seguir à risca as receitas, vai conseguir fazer a receita provavelmente com muito mais eficácia ou eficiência do que faria se tivesse que tomar conta de um tacho. Isto não é muito difícil de testar, e foi isso que eu fiz com um amigo meu, lá um dos meus fãs do sushi, que costumamos fazer umas patuscadas, e estávamos em casa dele, tem uma Bimby, e começámos na nossa picardia habitual, porque ele tem a Bimby, eu acho que aquilo é um bocado pro... Como é que eu ia dizer? Para quem não sabe. Mas a realidade é que o resultado da Bimby foi muito superior. Não foi muito superior, mas há diferenças, principalmente em termos de eficácia, porque enquanto eu cozinho, faço o sushi num tacho normal, é muito mais difícil controlar o aquecimento desse tacho. E por isso fico sempre com desperdício no fundo do tacho, que é os grãos de arroz que ficaram, que ficam mais... cozinhados, e esses não os posso usar. Na Bimby não, foi 100%, ou seja, é possível usar tudo, e foi isso que me deixou, que me vai, é estas pequenas coisas que me vão aproximando cada vez mais deste zingarelho.
Uhum. Deixa-me dizer que eu não tenho qualquer experiência de Bimby, aliás, acho que nunca vi uma pessoalmente. Mas também deixa-me dizer que sou zero à esquerda na cozinha a cozinhar. Por isso, pelo que tu me estás a dizer, que uma Bimby se calhar ainda cozinhava melhor do que tu. O que, dito desta forma, é uma perspectiva interessante, não é?
Faço umas sopas espetaculares, faço uma série de coisas que, se tivesses que estar a fazê-la da maneira tradicional, tinhas que fazer estar mais tempo. Tinhas que estar mais tempo agarrado à máquina.
Mas quer dizer, para uma pessoa que é um zero à esquerda como eu, na cozinha a Bimby era uma solução, não é isso?
Era, porque aquilo tem umas medidas pré-definidas. Tu tens que meter meter as coisas lá para dentro quando aquilo apita, ou quando está programado, tem uma série de receitas, e tu seguires aquilo à risquinha, sai perfeitinho.
Espetáculo.
Aqui a questão é que não é barata. Os valores vão entre os 700 e os 900 euros, e isso é que acho que era algo, era interessante nós vermos, não é?
Pois, isso é um custo realmente elevado. Embora possa ser amortizado em algum tempo, não é?
Mas a questão é que tu demoras o mesmo tempo a cozinhar, podes é paralelizar.
Exato.
Aqui tu consegues estar, por exemplo, a fazer...
Ou seja, carregas num botão e, entretanto, vais fazer outra coisa qualquer e lá sai uma sopa, uma coisa assim.
É, porque metes tudo lá para dentro e ele vai tomando conta disso. António, aqui para esta... Estamos a entrar na quadra natalícia, vamos falar mais de bolos e de coisas assim, mas nós já o ano passado tínhamos falado sobre isto e não chegámos a fazer. Vamos dar caça às luzinhas de Natal, não vamos?
Já estamos a... Nós já cá em casa montámos a árvore de Natal.
Ah, pensei que ias dizer montámos a armadilha.
Mas curiosamente, ainda só fiz uma experiência muito leve do consumo das lâmpadas. O consumo das lâmpadas não é, neste momento, o tema do artigo desta semana. O tema passa pela forma de controle das luzes. O ano passado tínhamos o comando remoto, que já aqui falámos, não é?
Com o tal que descobriste que gastava energia.
O tal que gasta energia, portanto, fiquei a pensar se não gastaria mais o controle do que as próprias lâmpadas, mas parece que não é bem o caso, e por isso este ano, até para não ter que andar a carregar e a ligar e a desligar, optei por pôr um daqueles controladores, temporizadores de energia, podemos dizer quando é que liga e quando é que desliga, e portanto este ano a opção tem sido relativamente interessante, até porque a tendência seria para ligar a árvore ao fim da tarde e depois desligá-la ou ir para a cama, que seria natural. E a programação está mais ou menos por essas horas e tem funcionado relativamente bem nesse aspecto. Curiosamente, tentei ver se o controlador ou o temporizador teria um consumo. Não foi possível medir esse consumo, portanto admito que aquilo funciona de alguma forma um bocado mágica, que eu terei que investigar. A verdade é que aquilo vai rodando devagarinho ao longo do tempo, mas não consegui medir que aquilo tivesse uma utilização de energia substancial. Pois não sei, mas se é mecânico tem que gastar alguma energia para se mover, pelo menos.
Mas se é mecânico, não... aquilo deve-se... Não, eu estou a olhar aqui para a fotografia e...
Aquilo vai rodando ligeiramente...
Ah, aquilo tem, aquilo, tem... vamos abrir. Olha, as tuas luzes são o quê? De LED ou são aquelas ainda de filamento que tu gostes?
São luzes de filamento normal. De filamento,
tá bem. Mas agora...
Três conjuntos de luzes na árvore e elas não gastam mais, penso eu, estive a fazer as contas, mais de 50, 60 watts em termos de potência. Há uma delas que gasta mais que as outras, mas pronto.
Se vai dar o quê em euros?
Vai dar pouca coisa, espero eu. Só está ligado a cerca de 3 horas por dia. E, portanto, basicamente não há de ser um consumo muito grande, mas isso vai ser outra guerra. Então, da qual oportunamente teremos notícias também.
Então, aqui vamos montar as árvores de Natal?
A nossa já está montada.
A nossa vai ser montada agora.
Ah, muito bem.
Então... E tens, o que é que vais, o que é que vais agora fazer? Tens agora já o temporizador, não vais abri-lo, não é? Que senão pode deixar de funcionar, sobrar peças.
Pois não, por acaso tenho vários. Eu tenho vários. O temporizador de energia era uma coisa que se utilizava bastante aqui há uns anos atrás, em várias circunstâncias, mas que agora, em função da utilização de outros sistemas de controle, perderam um bocado a sua utilização, já se vê um pouco, não é? Por exemplo, agora com o controle remoto, por exemplo, para ligar e desligar a box é mais eficiente, mas poder-se-ia também ter um temporizador e dizer que durante a noite a box desligaria e voltaria a ligar durante o dia.
Coisas pré-programadas.
Exatamente. Portanto, tem caído um bocadinho em desuso, não estão a ser muito utilizados e portanto, resolvi pô-lo à experiência para a experiência da árvore de Natal e tem resultado, e portanto é uma experiência que fica aqui relatada também nesse sentido.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.